Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, programa semanal de análises de temas africanos, regionais ou de um país do continente. A Guiné-Bissau arrancou no passado sábado mais uma campanha eleitoral com vista às eleições legislativas antecipadas de 4 de junho. 20 partidos políticos e duas coligações estão no terreno à caça ao voto para o Parlamento. Em tempos de campanha eleitoral, os políticos levam suas mensagens e os eleitores reagem da forma como bem entenderem. Para tentar compreender essa relação entre políticos, candidatos e eleitores, nesta edição de Agenda Africana, eu convidei Antonieta Rosa Gomes, jurista e advogada de profissão, fundadora e líder do Fórum Cívico Guinean Social Democracia. Ela foi ministra da Justiça entre 2000 e 2001 e ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional em 2001, durante a presidência de Kumba Yala. Ela também foi a primeira e única mulher, até agora, candidata às eleições presidenciais na Guiné-Bissau, de 1994, 1999 e 2005. Também comigo nesta edição tenho Carlos Vaz, escritor, professor, dramaturgo, ator, encenador, um especialista em comunicação. E para tentar compreender a dinâmica da campanha eleitoral, comecei por perguntar à doutora Rosa Gomes, que esteve em várias campanhas com o protagonista, como é que se opera essa relação entre os políticos candidatos e os eleitores?
A campanha é quase um período de festa, né? É porque os partidos, os candidatos mobilizam as logísticas com os seus apoiantes e vão ao encontro do eleitorado. E nessa interação, evidentemente, é para saber passar a mensagem. Normalmente tem sido passar a mensagem do programa, do que se pretende fazer, tendo em conta a situação vigente. E a passar a mensagem aos militantes, aos apoiantes e a todo o povo, né? Porque o que se pretende é ter maior, angariar maior número de votos possíveis. Todos estão a concorrer para esse fim, para que no fim sejam vencedores. Claro, vai ter só um vencedor.
Geralmente, quando se preparam as campanhas e quando os políticos preparam os discursos, têm em conta mais o que as pessoas querem ouvir ou as mensagens que pretendem levar? De acordo com, como disse anteriormente, de acordo com o programa político de cada partido, de cada candidato.
As mensagens que são levadas, muitas vezes, são as mensagens que as pessoas, na maioria das vezes, são as mensagens que as pessoas esperam, tendo em conta a situação. Outras vezes, há partidos, há candidatos que são menos realistas, né, em termos de constatar a realidade in loco, e dar a resposta, aliás, em termos programáticos, de prometer. Mas olha, a Guiné-Bissau já fez muitas campanhas eleitorais, muitas eleições, em que muitas promessas de muitos partidos ficaram por cumprir. Agora, não sei neste momento até que ponto o eleitorado vai acreditar nas mensagens dos partidos que muitas vezes prometem, e sobretudo a melhoria das condições de vida da população, que neste momento está uma grande dificuldade em termos económicos, dificuldade em termos sociais, na educação, na saúde, enfim, em vários setores da nossa própria economia. Portanto, o eleitorado vai querer ouvir essa mensagem, sobretudo quando se está a passar fome, quando as pessoas têm falta de dinheiro para comprar os alimentos e quando os alimentos estão caros, naturalmente eles vão querer ouvir essa mensagem. de uma mudança, de uma resposta a esses problemas que no dia a dia estão a enfrentar. É evidente que muitas vezes há partidos também que vão com demagogia. Demagogia, efetivamente, de aproveitar das condições de precariedade em que vive a própria população, de prometer muitas vezes o que sabe perfeitamente não poderá cumprir. Isso é uma demagogia. Isso é simplesmente para tentar enganar, conseguir votos e depois ganhar as eleições e não dar a resposta de vida. Portanto, tem sido muitas vezes assim, e o eleitorado muitas vezes já há algumas pessoas que perdem ou perderam a confiança em várias promessas, porque já ouviram tantas promessas e poucas foram cumpridas.
Da sua experiência nas campanhas, notou que os eleitores mudaram a sua intenção de voto depois de ouvir um político, depois de ouvir um comício, depois de uma campanha? Ou nisso ainda não é visível?
Bom, não é visível, porque o que tem acontecido no tempo que nós fazíamos a campanha, já há uma diferença, porque a nossa campanha não tem sido luxuosa. No tempo que eu participava nas campanhas, nós não comprávamos as consciências das pessoas para poderem votar em nós. Portanto, o que fazíamos era levar as mensagens com certo realismo e depois tentar fazer algo que vá ao encontro das necessidades. Mas hoje em dia, as mudanças acontecem de votos em razão de quem tem mais meios para atrair o eleitorado. Porque muitos, nessa situação de precariedade, na situação dos cafés alimentares, na situação de pobreza, muitas pessoas vão porque vão ganhar camisolas, porque vão ganhar algumas coisas, alguns bens materiais ou dinheiro, e vão atrás do candidato que efetivamente tem essas condições para lhes oferecer. Sem pensar que estão a votar nessas condições, podem hipotecar o futuro, porque estão a votar não no programa, não no projeto que vai ser executado para a governação e bem-estar de todos, mas estão a votar porque receberam uma contrapartida em dinheiro, etc. Portanto, esse tipo de votos não deve continuar a ser na Guiné-Bissau, porque nos últimos anos tem sido assim, nas últimas campanhas tem sido assim, e contrariou efetivamente as campanhas anteriores dos primeiros tempos da nossa democracia.
Mesmo para terminar, em jeito de um desejo pessoal, como gostaria de ver essa campanha e, logicamente, também, logo depois das eleições, o ambiente na Guiné-Bissau?
Um ambiente de paz e tranquilidade, que todos os candidatos, e que haja o maior civismo possível nessa campanha eleitoral, tanto da parte do eleitorado quanto da parte dos políticos. Se renunciem à violência verbal e, muito menos, à violência física, porque isso não faz parte da democracia. E nós, e a minha vontade é que, efetivamente, haja uma democracia de qualidade na Guiné-Bissau, que seja uma democracia consolidada, em que tantos atores levem a mensagem e evitem de insultos, evitem de recorrer à violência, assim como o próprio eleitorado. E para que ajudem a identificar o melhor projeto, as melhores propostas, para que o eleitorado também vote nessas propostas que são melhores. Independentemente de quem está a governar ou de quem já foi governo, o que interessa é respostas aos problemas que hoje em dia ainda não foram respondidos. Então, por isso, eu peço maior ponderação para que as pessoas não votem em razão de meios materiais ou alguns bens que os partidos vão dar, mas nos projetos, nas propostas e na confiança de pessoas que acham que podem conduzir os destinos da Guiné-Bissau.
Antonieta Rosa Gomes, jurista e advogada e também ex-candidata à presidência em 3 ocasiões. Agora convido aqui para a conversa o Dr. Carlos Vaz, escritor, professor, dramaturgo, encenador guineense, um dos pioneiros da dramaturgia moderna guiné-bissau, mas também especialista em comunicação, também para analisar de uma ótica externa a dinâmica da campanha eleitoral. E comecei exatamente por perguntar como é que vê esta interação entre eleitores e candidatos durante a campanha eleitoral.
Pois, acho bastante interessante a pergunta, mas antes de respondê-la, eu gostaria por caracterizar o eleitor guineense. Quem é o eleitor guineense? O eleitor guineense vota num programa. É o questionamento. Outro questionamento. O eleitor guineense vota por uma questão de carência, de necessidade de resolver os seus problemas sociais do dia a dia? Efetivamente, qual é a consciência do eleitor guineense? Ora, é exatamente a questão. A comunicação aqui é utilizada como? A comunicação vai ser utilizada precisamente para fazer uma espécie de pressão junto ao eleitor para que ele vote, nele. Mas nós não estamos numa sociedade ainda onde se fala de democracia, que o eleitor vota porque ou por ideologia ou vota por num programa. Respondendo à tua pergunta, ora, neste momento os partidos políticos estão a desfilar, o PSC com o seu slogan vota na caça, como a coligação PAI e alguns partidos. O MADEN aposta na ideia de hora tira para compor terra. O PRS vota também no... Agora estamos a fugir o slogan do PRS, que eu até vinha passar no carro, eu li, mas agora estamos a fugir. O PRS é... é qualquer coisa, vota para bem do povo, o PRS. Portanto, o outro partido do Nuno Ambiente está no poder, não tem slogan, mas os partidos políticos que mais se sentem neste momento são estes 3 grandes partidos, portanto, é o PSC, o MADEN e o PRS que se sentem no terreno. A campanha, cada um deles está a fazer a campanha da sua maneira. Então o povo vai vendo, o povo está a ver e vai comentando.
Falando na questão da comunicação, e quanto aos meios que os partidos têm estado a levar? São meios que de facto chegam às pessoas ou são meios que apenas cumprem a agenda do próprio partido? Os comícios, os carros de som, atividades porta a porta, por exemplo, e outras que possam existir?
Falando dos meios de comunicação, os partidos políticos estão a usar praticamente todos os meios de comunicação, inclusive a rede social, o TikTok, todos possíveis. Portanto, basta entrar na rede social, somos intoxicados com a campanha eleitoral. Portanto, o MADEN está a desfilar com grandes carros, com altos falantes. Portanto, o PSC está a fazer contactos porta a porta também. Ainda hoje encontrei com um dos candidatos a deputados que estava a fazer contactos porta a porta. Posso dizer que os partidos políticos, do ponto de vista da comunicação, usam todos os meios possíveis. Mas o problema não é o facto da comunicação ter um papel extremamente importante. O problema é, portanto, os compromissos que se vão assumir e que são resolvíveis em função de meios de cada partido. Portanto, que já se falou nas duas legislaturas anteriores, pessoas que, deputados que encheram armazém e depois ficaram à espera de, bom, se for eleito enquanto deputado, venham buscar o que está aqui, mas se não for eleito, vocês não vão receber nada. Há toda uma estratégia utilizada, inclusive esta estratégia que eu acabei agora de citar. Quer dizer, tudo vale durante as eleições. Num eleitorado que não tem consciência ideológica, que não tem consciência política, que vota porque tem que votar.
Eu ia trazer esse elemento. Até que ponto a questão étnica, a questão religiosa pode pesar nesta campanha ou noutras campanhas da Guiné-Bissau, eventualmente mais do que os programas políticos? E serão as personalidades, os líderes partidários, superiores aos próprios partidos, diante do eleitorado?
Não, eu acho que, quer dizer, os líderes partidários não são superiores aos partidos políticos. É, muito embora isso pode acontecer por tendência de um outro líder. Mas o que acontece é que, de facto, cada vez mais nos apercebemos que a consciência étnica, ou seja, a etnicidade, está, de facto, a influenciar a tendência do voto na Guiné-Bissau. Cada vez mais os partidos se formam e se juntam à volta de uma etnia porque acreditam que essa etnia pode levar a ganhar as eleições. O que é triste, porque nós estamos a criar fissuras na unidade nacional. Portanto, falar de guineidade, a consciência de guineidade, ou seja, o ser guineense, pouco conta para esse aspecto, porque o que conta é que eu sou balanta, vou estar no poder, portanto, voto em mim. E amanhã tu vais precisar de mim, eu sou fula, vou estar no poder, amanhã vais precisar de mim, portanto lembra disso e vota em mim. Portanto, e agora chegou a nossa vez, lembra que quem mandou sempre foram os cristãos, é que mandaram sempre, agora chegou o tempo dos muçulmanos também mandarem. Portanto, quer dizer, infelizmente nós estamos num país que a realidade é esta e é utilizada do ponto de vista de estratégia de comunicação. Cada partido vai montar a sua estratégia em função da sua própria, do seu próprio ganho eleitoral. Do seu próprio ganho eleitoral.
Como ficam os jovens ante os discursos, ante esta prática que já vem de algum tempo, né? Há uma juventude que nos últimos 4 anos não votou, que tinha 14 anos, vai votar agora. A juventude das redes sociais, a juventude que tem outros sonhos diferentes da geração dos líderes. Como é que eles posicionam, como é que eles recebem, como é que eles reagem a essas mensagens de campanha?
Tem sido claro, tem sido estatisticamente, tem sido claro, a abstenção existente em todas as eleições, a maioria tem sido jovens, e tem sido clara essa tendência que os jovens não acreditam no poder. Não acreditam no poder, não acreditam no que os líderes dizem. Eles já se aperceberam que são utilizados, que são vítimas de campanhas políticas, são utilizados, mas depois, quando se ganham as eleições, os seus problemas mais prementes não são resolvidos. A questão da educação, a questão de até mesmo da garantia alimentar, social, etc, etc, não são garantidos. Os jovens cada vez mais dizem que não vão votar. Não vão votar porque é tudo o mesmo. Portanto, eles não se identificam, de facto. Portanto, muito embora tenha aparecido agora um partido político do Lemos, que diz que é um partido da luz, que é um partido, sobretudo, de jovens, mas é também prematuro dizer que impacto político esse partido vai ter. O que eu tenho reparado é que esse partido, portanto, que pretende, de facto, unificar os jovens, ou então representar os jovens, tem feito um discurso político que não está fora daquele discurso político que os partidos têm feito. Não tem feito um discurso político renovador. Evidentemente que, sendo um partido com essa característica, que tem tendência e que quer juntar os jovens e que diz, inclusive, que agora chegou a vez dessa juventude, mas, do ponto de vista da comunicação, não se repara um discurso decente dos partidos políticos e dos partidos políticos no país.
Foi Carlos Vaz, escritor, professor, dramaturgo, especialista em comunicação aqui na Agenda Africana, juntamente com a jurista, advogada e antiga ministra e ex-candidata presidencial à Guiné-Bissau, Antonieta Rosa Gomes, meus convidados aqui na Agenda Africana, nesta análise às dinâmicas das campanhas eleitorais, em tempo que a Guiné-Bissau vive mais uma campanha eleitoral com vista às eleições de 4 de junho. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima semana.